Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá a todos, sejam bem-vindos a uma emissão especial da Prova Oral que resulta de um encontro fortuito entre mim e um dos seus oradores, quando no mesmíssimo dia em que se realiza este encontro em Lisboa, me deparei com ele no mesmo hotel onde tínhamos dormido. Ora, o ator em questão era António Tabetes e o encontro era da Brasa, uma organização de brasileiros que estudam fora do Brasil. Este encontro juntava então algumas das vozes mais promissoras e inconformadas do Brasil e achamos que devíamos, por isso, ir a este encontro e assistir a algumas das conversas. Foi de resto o que fizemos e o próprio António fez as honras da abertura, mas a gravação do som que nos chegou não era perfeito. Razão pela qual lhe enviamos uma mensagem para que nos explicasse o que é que ele estava cá a fazer. Ele respondeu assim.
Olá, meu querido Fernando Alvim, tudo bem com você e com a sua audiência? Como vocês estão? Bom, eu fui para Lisboa participar do Brasa, que é um projeto organizado por estudantes brasileiros que vivem na Europa, e fui falar da relação do humor com esses novos tempos do politicamente correto, da fake news, a influência do humor na hora de conscientizar e anestesiar, por que não, as pessoas neste mundão de meu Deus. Como você está? Como estão todos por aí? Maravilha? Olha, sigo com o meu projeto do programa. Avise aí aos seus chefes, que a qualquer momento podem me contratar. Eu sou caro, mas eu valho a pena. Tá certo? Um grande abraço. Tchau.
É de facto caro, mas vale a pena. Já agora deixem-me dizer-vos que os vídeos deste encontro estão todos eles disponíveis no YouTube, embora o som, como já vos disse, não esteja perfeito. Já terão a oportunidade de confirmar justamente isto, porque iremos passar um minuto de cada uma destas conversas, embora se consiga ouvir, caso tenha o interesse. Voltando aqui ao António, dizer que da altura ele falou da sua infância, do colégio no Rio de Janeiro que ele frequentava e da incomodidade que sentiu quando ouviu, ou teve a noção pela primeira vez, que estava a ouvir uma piada racista. Ora, por isso mesmo, quis aqui deixar-nos um vídeo da Porta dos Fundos que, e estas já são palavras dele, que mostra como nós podemos exibir racismo, falar de racismo de um jeito engraçado, segundo o mesmo, e jogar uma luz em cima do opressor. Este vídeo também está no YouTube, chama-se justamente Negro.
Tá certo, então, professor. Depois te ligo, então. Tô pegado hoje aqui, tá?
Dá licença, desculpa. Dá licença, amigo. Eu fui assaltado aqui agora. Acabei de ser assaltado ali. Policial, dá licença. Se a gente for lá agora, a gente ainda pega.
Calma, respira. Tá certo? Conta aí como é que foi essa história.
Eu tava andando na rua, falando no telefone com a minha namorada, meio distraído. O cara correu, pegou meu celular, ele tava armado.
Tá, onde é que foi ele...
Foi na Siqueira Campos, ali atrás, do estacionamento.
Calma. Foi Siqueira Campos. Tá certo. Como é que era o elemento?
Mais ou menos dessa altura, magro,
negro.
Não.
Preto, negro.
Oi? Ele.
O negão?
Ele... Não.
Negãozão?
Não.
O criolão,
não,
assim?
Não, era... não era branco.
Então, um neguinho?
Não.
Ele tinha raça ruim, de sinal.
Não, a pessoa branco. Branca. Ele era branco.
Branco.
É?
Como é que era o preto que tava com ele?
Que preto que tava com ele?
Não tinha um preto com ele, não?
Não tinha nenhum preto com ele, tava só. A pessoa tava só. Um branco sozinho assaltou.
Não tinha um preto do outro lado da rua, não, esperando ele?
Não, não sei, eu não vi. Eu tava falando no telefone.
Tá, você sabe me dizer se esse elemento tinha alguma descendência africana?
Eu não fui jantar com ele, eu fui assaltado por ele.
Uma avó preta, não? Tia avó?
Não sei. Todos nós brasileiros temos descendência.
Sim. Tá bom, como é que era o rosto do elemento?
Ele tinha um rosto fino, assim, com. Tinha uma cicatriz, acho que aqui, sem mais nada, muito característico.
E o cabelo era o quê? Rastafari, dreadlock?
Não, não tinha dread.
Era black
nenhum.
Power, sarará?
Não era sarará, era
tererê.
Cabelo.
Não?
Não, era cabelo
tinha,
curto.
Tipo Thiaguinho.
Não, curto, tipo uma pessoa branca de cabelo curto, tem o cabelo curto. Tá bom, peraí, vamos fazer o seguinte. Como é que esse albino tava vestido, então?
Bermuda e camiseta branca.
Branca. Camiseta tava escrito Olodum.
Desculpa.
Não?
É, essa pergunta não faz sentido nenhum.
Amigo, vamos lá. Você sabe me dizer o que o elemento tava fazendo antes de assaltar você? Ele tava tocando pagode numa roda, tava jogando capoeira.
Desculpa, oficial Peçanha, eu não... Eu, com todo respeito, o senhor tá pintando uma caricatura de um cidadão afrodescendente que não tem a menor graça.
Cidadão, o senhor tá me atrapalhando aqui no exercício da minha função. O senhor quer que eu pegue o elemento ou o senhor quer que eu não pegue o elemento?
Sim, senhor, eu pego o
elemento. Se o senhor quer que eu pegue o elemento, o senhor tem que responder e se ater às minhas perguntas. Correto?
Correto.
Muito bem. Se eu tivesse que dar um nome pro elemento, seria Zulu, Jamal ou Denzel?
Desculpa, o senhor de novo está sendo preconceituoso. Eu tô lhe dizendo que ele era branco.
O senhor tá me dizendo aqui que era branco.
Sim, uma pessoa branca, uma pessoa alva. Pessoa branco. Branca.
Então fica tranquilo que ele vai te devolver esse negócio aí, galera. Tava na plateia do Esquenta?
Tava não, senhor.
Não tava na plateia do Esquenta, não?
Tava não, senhor. Vai do estúdio I, senhor.
Hã?
Vai do estúdio I,
estúdio I?
Sim, senhor.
Ah, tá bom. Vamos lá. Qual é o teu time?
Fluminense, senhor.
Tu gosta de futebol?
Gosto, senhor.
Tu é Fluminense?
Sou.
Fluminense? Canta o hino.
Fluminense. Sou tricolor.
Fluminense, porra nenhuma, filha da puta. Quanta corda de capoeira? Que quanta corda?
Faço capoeira não, senhor. Faço esgrima, senhor.
Esgrima? Filha da puta.
E pronto, agora sim vai começar a emissão ao vivo da Universidade Nova de Lisboa com a prova oral a entrevistar muitos dos intervenientes deste encontro organizado pela BRASA, uma organização de brasileiros que estudam fora do Brasil, sem fins lucrativos e suprapartidária, que faz questão de manter a sua neutralidade política durante as conferências e busca representar a pluralidade da sociedade brasileira em todos os seus aspectos nos debates trazidos. De resto, são claros quando nos dizem que a BRASA é então uma organização que quer evitar qualquer tipo de ligação com partidos políticos ou falas particulares de terceiros, revelando que sempre se manterão neutros, apenas querendo dar visibilidade às diferentes perspectivas brasileiras. E assim, preparem-se para ouvir aquilo que consideramos uma missão exclusiva para Portugal e para o mundo. Ouvintes da Prova Oral, desta vez viemos até à Universidade Nova, a novíssima aqui em Carcavelos, e viemos porquê? Porque soubemos, não nos perguntem como, que ia haver um encontro de, como direi, de brasileiros que têm expressão em variedíssimos países do mundo. Ora bem, atentos que estamos a esta comunidade, os nossos irmãos, viemos aqui perceber de que falavam eles. Bom, desculpem, basicamente tenho que fazer aqui algumas perguntas. Estive com muita atenção a ver-vos falar. Já sei que são amigos. João Pereira Coutinho, aqui de uma jornalista brasileira. Queres apresentá-la?
Olha, esta é a Juliana Miranda, é uma das melhores correspondentes da Folha de São Paulo e é, enfim, o futuro do jornalismo no Brasil passa por ela.
Isto é verdade? Confirmas isto? Não será exagerado?
Será que é fake news? Vamos fazer um fact-checking? Não sei, professor.
Professor, ele foi teu professor,
foi,
não é?
Foi meu professor, e é uma pessoa muito, muito generosa. Nós nos conhecemos já tem mais de 10 anos, não vamos falar disso. Mas enfim, foi meu professor na Católica e é alguém com quem eu frequentemente converso para reportagens, porque é uma das poucas pessoas que consegue explicar Portugal de uma maneira lúcida e sem paixões políticas. Eu acho que isso é muito importante e é raro também.
Era teu professor de quê?
Qual era a disciplina na Católica? As coisas têm um nome...
Olha, estava atenta a esta disciplina. Ela nem sequer sabe que eras professor de que disciplina.
Era uma disciplina que o título era Como Ser Sábio Como Eu.
Já começa que é o Master in Governance, Leadership and Democracy Studies, que é um nome muito bonito para dizer ciência política com toque de relações internacionais. Tudo tem, todas as disciplinas têm um nome fancy. Eu já não lembro qual era o nome fancy da dele, mas que nós estudávamos coisas como conservadorismo, uma longa bibliografia. Então, assim, eu não lembro exatamente o nome da disciplina, shame on me.
Olha, há uma coisa que da altura alguém disse, acho que não foi o João, acho que nem sequer foste tu, talvez tenha sido o Pedro, o deputado que ali estava. Bom, a verdade é que ele disse que talvez tudo mudou, não é? E os mídias, se calhar, ainda não acompanharam bem essa mudança, nomeadamente nas redes sociais. Há aqui um ponto de verdade. Como é que são as redes sociais no Brasil? São muito diferentes de em Portugal?
Eu acho que a paixão que os brasileiros têm por redes sociais é algo que não encontra paralelo, talvez, no mundo. Os brasileiros estão constantemente nas redes sociais, Nós dizemos no Brasil que se algo não está nas redes é porque não existiu. Então, é algo que faz parte de nós. O brasileiro gosta de partilhar as coisas. Então, as redes sociais no Brasil refletem bastante isso, essa necessidade de partilha. Acho que nós temos isso como algo cultural. E acho que a parte política é um pouco isso. Os políticos brasileiros têm formas de atuação completamente diferentes dos portugueses nas redes sociais. A começar pela maneira com que eles se apresentam. Em Portugal, eu vejo as redes sociais dos políticos, elas normalmente são muito institucionais. É alguém na Assembleia da República falando, é um discurso. Quando no Brasil, não. É a pessoa no churrasquinho do fim de semana, beijando uma criancinha na campanha, mostrando o que gosta de fazer. Acho que isso aproxima, é o que o deputado Janones falou, André.
Desculpa, mas aqui há essa do deputado estar a beijar a criancinha, do candidato, isso existe.
Existe.
Não existe o churrasquinho, só quando são as arruadas e quando são em campanha, não é?
Sim, isso existe durante a campanha. A campanha aqui é uma coisa, mas isso no Brasil é frequente. Os políticos brasileiros não têm mais o modo campanha e o modo vida parlamentar, digamos assim, vida política. Eles não param de fazer campanha justamente porque eles sabem que isso vai parar nas redes sociais. Então, um discurso, ele não é meramente um discurso. Aquilo vai virar pequenos recortes que vão ser traduzidos em vídeos curtos nas redes sociais que vão mostrar a atuação também desse político. Não existe mais amadorismo. As coisas têm uma aura de informalidade, uma aura de reconhecimento, mas na verdade isso é muito pensado. E o eleitor gosta disso, gosta de conhecer o backstage, gosta de conhecer a vida íntima do político.
João, achas que caminhamos também para aqui?
A tua quê?
Achas que caminhamos? A minha quê? A minha camisa? Não, achas que caminhamos para aqui em termos de linguagem nas redes sociais também em Portugal?
Sim.
Ou ainda estamos longe?
Com algumas décadas de atraso, como é normal em Portugal, imagina.
Foi como nas novelas.
Foi como nas novelas, eu estava a pensar exatamente nisso, ou seja, nós demoramos algumas décadas até começar a fazer novelas que se vissem e que fossem minimamente decentes. Agora, no caso do Brasil, a força das redes sociais não tem nada a ver com Portugal, basta dizer que, enfim, há muitas razões que explicam a eleição do anterior presidente, mas uma das razões foi o domínio e a força avassaladora das redes sociais, ou seja, Jair Bolsonaro, um pouco também como o Donald Trump, é em parte um produto das redes sociais, e eu creio que em Portugal eu não estou a ver ninguém, enfim, talvez com a exceção do Fernando Alvim, que pudesse ser eleito para Presidente da República só pelas redes sociais.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Já agora, em relação às redes sociais do Brasil, diz que Bolsonaro foi eleito pelo WhatsApp.
É possível que sim. Bolsonaro, a título de comparação, ele tinha 17 segundos de propaganda televisiva na campanha. 17 segundos. Então ele precisava desesperadamente apresentar as propostas. Se é que ele tinha propostas, ele precisava falar. Acho que proposta não era exatamente o forte dele, mas ele precisava falar, se comunicar com o público de alguma forma. E a maneira que ele encontrou foram as redes sociais. Agora, que tipo de mensagem ele comunicava ali? Muita coisa fake, muita mentira? Sim, também tinha. Mas tudo isso foi transmitido para o bem ou para o mal em rede social.
Sabes que o WhatsApp, os brasileiros, quando comunicam pelo WhatsApp, todos eles usam voz. Aqui em Portugal ainda é algo que não é assim usado com tanta frequência.
É desagradável receber mensagem de voz em geral. Eu não sei se eu já estou aqui há 8 anos, eu acho que talvez já esteja um pouco portuguesa nesse sentido. Mas existe uma razão muito, muito simples no Brasil também. Porque há muitas pessoas com dificuldade de escrever, dificuldades mesmo de literacia. E elas encontraram nas mensagens de áudio uma forma de conectarem, de conseguirem se comunicar também. Então acho que isso também tem um ponto de todo mundo conhece alguém que não é tão bom assim em ortografia, que às vezes sente vergonha de mandar uma mensagem de texto, mas se identifica. Fica melhor mandando um áudio. Então, isso também é um ponto para a gente.
Espera aí. João, tu és daquelas pessoas que envia áudios pelo WhatsApp ou envias mensagens escritas? Só para perceber.
Eu ainda uso fax, não é? Portanto, eu, em grande medida, as minhas comunicações são por fax. Eu sou agora que estou a aprender a usar o WhatsApp com alguma proficiência. Portanto,
proficiência? Parabéns, João.
Nada. Esta é uma palavra que eu tenho usado nos últimos tempos, enfim, desde que a encontrei no dicionário.
Também usaste verossimilhança.
Verossimilhança, no... sim. Embora eu acho que optei pela versão brasileira, que é verossimilhança, não verosi.
Exatamente.
Verosi.
Parabéns.
É verosi. Eu adapto, ou seja, de acordo com o público em questão.
Mas olha, tu contaste ali uma história que eu não sabia e que tem a ver com a propaganda nazi. Os nazis, quando começaram a ter o seu discurso, que nós sabemos que efeitos produziram, eles, havia regras, eles foram castigados, muitos deles, e até alguns condenados. Por isso, queres contar-me melhor essa história?
Não, é, quer dizer, as leis da República de Weimar eram muito, muito estritas sobre aquilo que se podia dizer no espaço público. Todos os nazis, os mais proeminentes, o Goebbels, enfim, vários, foram julgados, foram presos. E isso, enfim, só reforçou a mensagem deles de que eram vítimas, no fundo, de uma cabala judaica que de certa forma, os estava a levar para a prisão. Isso foi engrossando a influência dos nazis na sociedade. Como é evidente, eles também só chegaram ao poder por causa da Grande Depressão e a situação económica da Alemanha, etc, etc. Mas eu acho que é preciso ter muito cuidado quando se reprime a liberdade de expressão, porque isso pode ter o efeito contrário. Por outro lado, eu acho que o papel das fake news é serem desmontadas, é as pessoas aprenderem a interpretar aquilo que leem na internet. Isso consegue-se com mais educação e com mais capacidade de identificar quem usou anonimato para cometer crimes na internet.
Isto é, a responsabilização, a identificação dos utilizadores da internet poderá ser um dos caminhos?
Ah, com certeza. Agora, isso é viável, é fazível, vamos dizer, em Portugal? Acho que é muito difícil pensar que vai acontecer um universo em que todo mundo nas redes sociais, todo mundo na internet vai ser identificado. Acho que esse é um cenário que, da maneira que nós temos hoje para aceder às redes sociais, a forma como todo o sistema foi construído, as principais plataformas, permitem o anonimato. Então, é muito difícil se não houver um esforço global nesse sentido, só um país fizer uma legislação, não há muito.
Já agora, uma última pergunta. João, percebi que foste surpreendido com a expressão mamadeira de piroca. Já sabes o que é? O que é que isto quer dizer?
Olha, segundo os especialistas, a mamadeira de piroca é uma espécie de biberon, certo? É uma espécie de biberon com uma forma fálica. Portanto, digamos que é uma forma de amamentar uma criança utilizando para o efeito uma forma que não é normalmente a mais adequada para essa fase do crescimento humano.
Bem, para quem não está a entender nada, dizer que houve uma fake news no Brasil, queres contar? Mas foi uma coisa muito difundida e tornou-se gigante.
Sim, foi bastante difundida entre certos meios, enfim, no Brasil, da extrema-direita, que diziam que o PT, se fosse eleito, isso ainda em 2018, que distribuiria mamadeiras de pirocas, ou seja, biberões fálicos para as crianças. E além de um kit gay nas escolas para ensinar as crianças a serem homossexuais também.
Tudo isto, estamos deixa-me só dizer que vamos aqui ouvir alguns dos sons que, entretanto, passamos aqui hoje à tarde. Obrigado.
E o segundo grande sucesso do Porta foi um vídeo chamado Sobre a Mesa, que é o que eu faço com um personagem chamado Mário Alberto, que fala para a mulher o que reclama da sobremesa, é um machista escroto, que fala, macho escroto, fala, ó, eu quero a porra da sobremesa, que eu tô trabalhando o dia inteiro, você não fez a minha sobremesa. Ela fala, o que você quer? Ela fala, eu quero foder. E ela fala, e ela dá, ela faz as reivindicações todas dela. E quando a gente faz esse vídeo, as mulheres se sentiram livres, falam assim, meu Deus, eu encontro até hoje mulheres que falam comigo com afeto na rua e falando assim, aquele vídeo foi libertador, eu me separei por causa daquele vídeo.
Bom, entretanto, na quantidade enorme de pessoas que estão aqui na Nova, encontrei a Gabriela, que é a diretora, a coordenadora das conferências que aqui se realizaram. Queres explicar pela primeira vez o que é a Brasa?
Claro, a Brasa é a maior organização de brasileiros que estudam fora do Brasil. Hoje nós contamos com mais de 9 mil membros em diversos continentes, incluindo América, Europa, Ásia e Oriente Médio. E nós acompanhamos os estudantes desde do momento antes da universidade, ou seja, na aplicação para a universidade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Canadá. Depois nós acompanhamos esses estudantes e geramos oportunidades tanto profissionais quanto acadêmicas, enquanto eles já estão na faculdade, principalmente através das conferências, mas também nós temos programas de bolsa. E depois que esses estudantes se formam, nós gostamos de criar uma rede alumni, ou seja, de ex-alunos, de ex-membros da Brasa, que podem ajudar as próximas gerações a terem as mesmas oportunidades que eles um dia tiveram.
Há quanto tempo é que existe a Brasa?
A Brasa existe basicamente desde 2014. Iniciou com um grupo de estudantes em Boston, que tinha como objetivo fazer uma conferência. Então, as conferências são o início da Brasa, apesar de hoje a gente ter várias outras iniciativas. Na época época se chamava Brazusk, e depois a gente acabou mudando o nome para Brasa Summit, e hoje a gente tem a Brasa Summit nos Estados Unidos, a Brasa Euroleague na Europa e a Brasa em Casa no Brasil.
Bem, este ano fizeram em Lisboa, e nos outros, nos anteriores, onde é que fizeram?
Normalmente, na Europa, a gente tinha feito em Paris, mas a gente estava percebendo que, primeiro, a população de estudantes brasileiros em Portugal era bizarramente gigante, e também a gente queria que a conferência começasse a ter um aspecto de rodízio, no sentido de que se a gente está fazendo uma conferência europeia, não uma conferência parisiense, fazia mais sentido a gente colocar ela em outros países também.
Tens noção de quantos estudantes brasileiros é que estão em Portugal neste momento?
A gente tem quase 300 inscritos nessa conferência hoje.
Não, mas isso aí na conferência, mas a estudar em Portugal, tens noção de quantos brasileiros é que...
Esses números a gente não tem, porque nem todos os estudantes fazem parte da nossa rede.
Uhum. Olha, foram vários os temas que foram debatidos nesta conferência, de resto isto começou logo de manhã. Eu soube da conferência justamente por António Tablek, da Porta dos Fundos, que estava justamente no meu hotel, encontramos no pequeno almoço, e foi ele que me informou que tudo isto ia acontecer. Fiquei com a pulga atrás da orelha, é uma expressão muito portuguesa, não sei se existe no Brasil, mas a verdade é que fiquei muito curioso em saber o que é que aqui aconteceu. Bem, tu és a melhor pessoa para dizer o que é que aqui aconteceu durante todo o dia.
Então, hoje aqui na Brasa Euroleague a gente teve uma série de discussões relacionadas aos principais tópicos do presente do Brasil. Então, a gente falou sobre política, a gente falou sobre iniciativa privada, impacto social, a gente falou sobre ciência, num painel especificamente de cientistas mulheres, e tudo isso voltado sempre para o cenário brasileiro. Então, a gente sempre traz esse tópico como o Brasil como protagonista da discussão. E, além disso, a gente também teve uma feira de carreiras com 4 empresas, porque, além de gerar insights, e conexões com os palestrantes, a gente também quer gerar oportunidades profissionais. Todas as empresas são brasileiras. E, bom, basicamente isso. E os estudantes também se conectam entre si, se conectam com os palestrantes e conectam com as empresas. E saem daqui com memórias inesquecíveis e uma bagagem de novos aprendizados incrível.
Olha, tens o programa de hoje, já agora, para recordarmos aqui às pessoas quem é que esteve aqui nesta conferência. É justamente este. Será que posso ficar com ele? Uhum. Posso? Pode. Vou roubar. Uhum. Olha, ainda bem. Aí está. Olha, tu até podes... não sei se queres destacar aqui...
Eu destacaria primeiramente o Antônio Tabet, a Duília Mello, a Jaqueline Góes, que foi a primeira mulher a sequenciar o Covid-19 na época da pandemia. Sônia Guimarães, que é a primeira mulher negra a lecionar no ITA, que é o principal instituto de física e enfim, matérias exatas no Brasil. É como se fosse o MIT brasileiro, eu costumo dizer. A gente também tem o Gabriel Silva, que é ex-CEO da, CFO da Nubank, que é uma das principais fintechs brasileiras. E a gente também teve o João Pereira Coutinho, que é um jornalista português, mas que...
Falamos agora com ele.
Hã?
Falamos agora mesmo com ele.
Sim, ele é um jornalista português que fala de vários assuntos que tangem ao Brasil. O André Janones, que é um deputado federal de bastante renome, principalmente quando a gente fala de esquerda no Brasil. E o Flávio Canto, que está falando nesse momento lá, que é um grande medalhista olímpico brasileiro, também apresentador de alguns programas de esporte no Brasil e que tem bastante visibilidade no cenário nacional.
Já temos aqui a CEO da Brasa. Estou muito curioso. Portugal também tem uma espécie de Brasa, ou não?
Não. Portugal tem uma Brasa local, tem várias, está dividida em Brasas locais. Então, em Lisboa temos a Brasa local Lisboa, tem a Brasa local no Porto.
Espera, não era essa a pergunta. A Brasa é um grupo de brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Então, e Portugal, se calhar pode ter também um grupo de portugueses espalhados pelo mundo. Se calhar um grupo de também de influência ou não? A Brasa é um grupo de influência?
A Brasa é sim, nós somos a maior organização de estudantes brasileiros no exterior.
Eu já estou a ser influenciado.
Nós atingimos já mais de 9 mil membros na nossa base e estamos aí espalhados por mais de 90 universidades no continente americano, europeu, Oriente Médio e Ásia. Então temos aí uma presença muito global e é por isso a grande influência das conferências da Brasa serem globais. Então nessa conferência aqui a gente teve gente do Catar, teve gente da Alemanha, teve gente de Londres, teve gente que veio dos Estados Unidos, de Nova York, de Los Angeles, do Quebec. Então, é mesmo muito diversificada e muito influente por trazer essa pluralidade de conversa dos Pronto, tá. Ok.
Tá, mas...
Por trazer essa pluralidade, né, de conversa para o palco, então nós trazemos diversos temas em painéis, desde o esporte e arte até política, que hoje em dia no Brasil é muito, muito gritante, né, o engajamento político.
Olha, obrigado. Já agora, deixa-me aqui, obrigado antes de tudo. Estamos aqui basicamente a recolher uma série de depoimentos de pessoas que participaram ao longo do dia neste, como é que se pode chamar isso? Uma convenção, será? É uma espécie de convenção. Comigo tenho agora o André Janones, é assim que se diz? Disse mal.
Oi?
Como é que se diz bem o teu nome?
Janones.
Janones, então afinal disse bem.
É isso.
Olha, para as pessoas que não te conhecem, tu foste bastante importante na campanha do Lula da Silva. Isso. Como é que se conseguiu derrotar Bolsonaro?
Olha, eu fui eleito deputado federal em 2018 e exerci um mandato muito junto da população, no dia a dia, e eu sou de uma geração que já nasce nas redes sociais. Costumo dizer que eu não me recordo de como era o mundo antes das redes sociais. Isso traz para a gente uma certa facilidade em comunicar através das redes sociais, que era o grande ponto forte da extrema-direita no Brasil, ainda é, em especial de Bolsonaro e de toda a sua família, que sempre usou com muita efetividade as redes sociais. E a gente conseguiu contrapor isso, né, obedecendo à lógica algorítmica, de buscar sempre o confronto direto com o adversário, mas também obedecendo outros dois princípios que eu trago comigo, que é de intimismo, trazer uma intimidade, uma humanização das redes sociais, e de constância, né? Tá sempre postando constantemente, sempre utilizando as redes sociais, e atrelando aí esses três pontos, a gente conseguiu não apenas igualar, mas superar o bolsonarismo nas redes sociais. E agora segue o desafio para o governo, né? Acho que é um desafio não só do Brasil, mas de todo mundo, né? De como contrapor esse crescimento da extrema-direita para que a gente possa ter uma democracia saudável, que propicie o estímulo ao debate e não ao ódio, como está acontecendo atualmente.
Tu defendes que tem que haver uma responsabilização. Essa responsabilização passa por identificação dos utilizadores das redes sociais, nomeadamente. Achas que isso é possível?
Indiscutivelmente, passa por uma responsabilização maior também das plataformas com a identificação do usuário, mas passa também por uma legislação, por um conjunto de leis que busquem penalizar de uma forma mais direta e efetiva as pessoas que propagam fake news através das redes sociais. Eu não vejo esse dilema tão problemático que alguns colocam de... pode parecer uma espécie de censura. Eu acho que é muito claro aonde é opinião, aonde é um debate, aonde você está questionando a existência da democracia em si, ou quando você está espalhando teses negacionistas, né, absurdos, como, por exemplo, a Terra é quadrada ou redonda. Isso não pode ser motivo de um debate. Você não pode ter opinião que a Terra é quadrada, por exemplo. Então, eu acho que é muito fácil delimitar ali até onde vai a liberdade de expressão e até onde aonde começa a censura.
Qual é a diferença entre Trump e Bolsonaro?
Eu creio que muito pouco, muito pouca. O modus operandi é o mesmo. Eu costumo dizer que parece que é uma receita de bolo, né? Eles vão colocando a mesma receita em todo o mundo, mas eu diria, eu sempre traço um paralelo, assim, que eu acho o Bolsonaro menos capacitado do ponto de vista intelectual. Acho que o Bolsonaro é uma cópia mal feita, ou talvez bem feita, né, do Trump. Acho que ele com menos potencial prejudicial do que o Trump.
Disse também que as pessoas não devem subestimar as fake news. De resto, há uma fake news no Brasil que diz que Lula da Silva já morreu e quem está a exercer o poder é alguém que tem uma máscara com a cara de Lula da Silva. Como é que alguém pode acreditar numa fake news destas?
A gente vive, agora falando particularmente da realidade brasileira, a gente vive em um país com dimensões continentais e com a desigualdade social que é uma das maiores do mundo. Então, esse fenômeno, aí sim falando de um fenômeno mundial que a rede social proporcionou, que é a existência do que a gente chama de bolhas, né, de realidades paralelas, ela no Brasil ela ganha um contorno especial devido à desigualdade social e à dimensão do nosso país. Então, coisas que talvez para mim, para você, para quem está nos assistindo, possa parecer o maior dos absurdos, para essas pessoas com pouca informação ou com quase nenhuma informação, é algo palpável, é algo real. Agora, eu atribuo a tudo isso um distanciamento do campo progressista dessas pessoas. Então, a gente critica que essas pessoas acreditem em absurdos como esse, mas a gente não faz o contraponto, a gente não leva até essas pessoas o conhecimento real, o conhecimento de fato. A esquerda brasileira, principalmente, ela não dialoga mais com as bases, com essas pessoas que estão lá na ponta. E aí existe um vácuo, um espaço que não é preenchido, onde a extrema-direita tem preenchido muito bem.
Tu dizes que há uma espécie de intelectualismo que cria esse vácuo.
É, uma espécie de um elitismo intelectual. Né? Tem um comentarista lá do Brasil, da Globo News, que ele usou uma expressão que eu acho fantástica, que ele diz assim, para a gente voltar a comunicar com as bases, a elite brasileira tem que parar de ter nojinho, foi a expressão que ele usou. É aquela coisa de sentir que está se inferiorizando por descer lá embaixo para falar com quem tem menos capacidade de compreensão. E essa menor capacidade de compreensão não é algo pejorativo, até porque isso é responsabilidade nossa, enquanto coletividade, enquanto Estado, que não levamos até essas pessoas, não damos a essas pessoas uma educação de qualidade, não levamos a ela... não levamos até essas pessoas conteúdo e nem desenvolvimento para que elas possam compreender. E aí a gente quer que essas pessoas, da noite para o dia, subam lá em cima para entender o que fala o comentarista da TV paga ou o que fala o colunista do jornal de grande circulação e etc.
Já agora uma última pergunta. Tu dizes que acabou o tempo para as pessoas serem coadjuvantes. As pessoas querem agora ser protagonistas, é isso?
Não tem mais espaço para que o eleitor, a população como um todo, ela apenas assista às decisões políticas serem tomadas, elas apenas assistem o que é discutido, o que é decidido. Talvez esse seja o grande bônus das redes sociais, com alguns ônus que ela trouxe também, mas o grande bônus é que talvez ela possa ser o instrumento que vai efetivar realmente a democracia e aí no mundo todo, trazendo uma democracia plena, onde todos possam participar. E essa é uma realidade inexorável, não adianta lutar contra. Costumo dar um exemplo aqui, só para finalizar, quando surgiu a Uber, né? Lá no Brasil teve manifestações no Congresso Nacional e tinham taxistas que imaginavam que indo lá protestar contra a Uber, elas iam impedir o transporte por aplicativo de chegar.
Aqui também aconteceu.
E não tem como impedir, é uma realidade, né? Como cantou uma grande intérprete da música popular brasileira, Elis Regina, que cantou assim, você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, queiramos ou não, o novo vem e a rede social é talvez um dos maiores expoentes da novidade em comunicação no mundo atual.
Aliás, tu disseste que o Caetano Veloso, quando da morte da Gal Costa, numa entrevista, ele disse uma frase que se tornou para ti importante.
Para mim se tornou um mantra, né? Eu acho que resume tudo. Quando foi questionado sobre a parceria dele com a cantora sertaneja, ele não entra no mérito se a música dela é boa, se é ruim, o que ele achava da música, e ele simplesmente diz o seguinte: a vida se move e a nós resta mover junto com ela. Então acho que isso resume bem o espírito do que é a comunicação atual. Você vê alguns representantes da mídia tradicional que acreditam, assim como os taxistas, que podem impedir o novo e não podem, né? E nem devem, até porque eu não vejo também como excludentes, ninguém veio para tirar o espaço de ninguém, e a mídia televisiva, a mídia impressa, quando ela começa a realizar essa mistura aí, essa simbiose, vamos dizer assim, com a rede social, né, onde às vezes a rede social pauta a TV, ora a TV pauta a rede social, então acho que essa mistura aí, essa integração dos meios de comunicação é o futuro da comunicação no mundo.
Está, obrigado aqui pela tua intervenção. Estávamos a falar justamente aqui com o André, já não nos assim se diz, fiquem com mais um pouco da intervenção de todos eles, hoje justamente aqui na Universidade Nova em Lisboa, em Carcavelos.
Até que vem o período eleitoral e aí eu compreendo quem pensa diferente, mas eu costumo dizer que a história ela exige um certo distanciamento, né, para que a gente possa analisar o que está acontecendo. A gente está vivendo um período de exceção, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, com o avanço da extrema-direita. Não é exagero dizer que a nossa democracia está em risco. Sim, a democracia no nosso país ela está em risco. Então, na minha visão, em um período eleitoral, vale quase tudo. Não vale tudo. Eu costumo fazer uma analogia assim, de que eles batem abaixo da linha de cintura. Eu vou até a linha da cintura.
Voz, o poder da palavra. É o primeiro concurso de oratória.
Dizem
que só o português tem uma palavra capaz de representar a falta de algo.
Focados na língua portuguesa, nos diversos dialetos ou línguas derivadas como o crioulo.
Um homem sem H é um homem, uma história que tempo paga. Vira tudo que ele que escreve, às vezes é tudo que ele que paga.
Da spoken word ao rap, do stand-up ao poetry slam.
Não papo grupos, não tenho súbditos, lavo os meus próprios dentes, ando transportes públicos. Ouve!
Esta quinta-feira,
escuta,
às 19h, na Antena 3.
Estamos de volta, como havíamos revelado, agora já com Pedro Duarte, mais uma das pessoas que esteve neste painel a falar sobre os mídia e a política. Tu és político, como é que é ser político no Brasil?
Eu sou vereador e tem uma diferença aqui para vereador em Portugal, né? Aprendi, eu seria, na verdade, um deputado municipal. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio, representando toda a cidade, nós não temos exatamente os distritos. E é muito difícil, porque além da polarização, debate das fake news, tudo isso que nós fazemos, no caso do Rio de Janeiro, ainda existe a situação das milícias, do tráfico, de territórios que são dominados por facções e na qual nós, políticos, não podemos entrar, não podemos levar nossa mensagem, o que torna tudo ainda mais difícil.
Nem pelas redes sociais?
Pelas redes sociais chega-se a todos os lugares, mas mesmo essas pessoas são intimidadas, elas consomem nosso conteúdo, gostam da nossa posição, mas são intimidadas a votarem no candidato da região.
Como é que é o Rio de Janeiro? Como é que se gera uma cidade assim? E como é que se a discute, no fundo? O que é que está em cima da mesa quando se fala de Rio de Janeiro?
É a capital, na minha visão, a capital natural do Brasil, não somos a oficial, que é a Brasília, mas a capital é a cidade que as pessoas no mundo mais lembram, eu que viajo, mesmo aqui em Portugal, em outros lugares, muitas pessoas perguntam, acham, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil? A referência cultural vem de nós, seja na televisão, na rádio, nas telenovelas, então nós temos essa responsabilidade de ser a vitrine do Brasil. Quando tem um assalto no Rio de Janeiro, quando tem um problema no Rio de Janeiro, muitas vezes passa a imagem de que é o Brasil, de que tudo aquilo que acontece no Rio acontece no Brasil. Então, infelizmente, acho que nos últimos anos nós não temos correspondido a essa expectativa, mas temos um ciclo agora para trabalhar para o Rio de Janeiro se tornar uma cidade ainda mais segura, uma cidade ainda mais atrativa a turistas, a quem mora lá e resolver os nossos problemas, que, como todo país em desenvolvimento, uma metrópole de mais de 7 milhões de habitantes, não são fáceis, mas estamos trabalhando para resolvê-los.
Como é que os políticos chegam às pessoas? Através das redes sociais e mais?
Depende muito do modelo de político. Tem vereador comigo que não tem nem um Instagram, não tem uma conta no Twitter, não tem um canal no YouTube, e ele chega nas pessoas através do trabalho ali no bairro, seja resolvendo uma poda, vaga em creche, as demandas do asfalto daquela região. E ele faz esse modelo de política. E eu, particularmente, já sou eleito muito através das redes sociais. Vou para a rua, tento conversar com as pessoas, mas sei que 90% das pessoas que me conhecem, confiam em mim, foram através das redes sociais. Então ainda temos espaço para todos os tipos de políticos no Rio de Janeiro.
Sabes que em Portugal, alguns dos protagonistas políticos, muitos deles passaram pela televisão antes de chegarem basicamente a lugares de destaque. Nomeadamente, estou-me aqui a lembrar que o nosso primeiro-ministro António Costa, atual, durante muitos anos participou num programa de debate político na televisão, neste caso na SIC Notícias, A Quadratura do Círculo, e que o nosso atual Presidente da República foi comentador, um comentador absolutamente único e com algum privilégio no horário nobre, ao domingo à noite na televisão, com grandes audiências, diga-se. E há quem diga que as duas coisas estavam ligadas, que o facto de eles aparecerem de forma muito regular na televisão foi absolutamente essencial depois na sua eleição. No Brasil, também é assim? A televisão continua a ter protagonismo ou agora serão as redes sociais?
Certamente é decisivo. No passado já elegemos muito radialistas, já elegemos pessoas que vieram da TV.
Ah, então eu posso ser eleito a todo momento, eu sou radialista.
Com certeza. E inclusive já tivemos, né, a discussão de uma pré-candidatura presidencial do Luciano Huck, que não tinha um partido, não tinha exatamente uma trajetória, na verdade nenhuma trajetória na política, mas virou um nome relevante porque todo mundo sabia, com o tamanho que ele tem na TV, ele tem muito potencial para ser um candidato competitivo.
Ele faz vários programas na televisão brasileira, ele é um entertainer, é um apresentador de televisão sobretudo.
É, exatamente, ele não é nenhum comentador político, os programas dele sempre foram mais de entretenimento, mas mesmo assim nós sabíamos que se fosse candidato seria uma pessoa muito representativa.
Peraí, temos um exemplo do Zelensky, não é? Que era comediante, não era propriamente um político e assumiu a liderança da Ucrânia.
Exatamente. Então a TV ainda tem uma força muito grande, a rádio, infelizmente, cada vez menos, e vem sendo substituídos pelo modelo das eleições dos youtubers. Tem deputado municipal eleito comigo, que era um youtuber antes, tem deputado federal, deputado estadual, muitos políticos que vieram do YouTube. Porque, na verdade, o que ajuda a se eleger é ter audiência prévia. Quanto mais pessoas te conhecem, a chance delas de ter eleitores aumenta.
Isto é, qualquer dia traz TikTokers na Assembleia ou não?
Com certeza absoluta. Eu tenho certeza que na próxima eleição já teremos TikTokers eleitos.
Isso é muito curioso o que estás a dizer e se calhar, não sei, mas por exemplo, aqui em Portugal durante muito tempo a classe profissional que estava mais vezes representada na política eram os advogados, ultimamente já são mais os engenheiros, por exemplo, e no Brasil? Também era assim?
Sim, ainda é muito advogado.
Muito advogado?
Muito advogado. Se for olhar a formação do Congresso, metade de todos os deputados são advogados de formação.
Tu és?
Sou.
Exatamente, okay. Então sou.
Portanto, e abandonaste a advocacia para ir para a política. Porquê? Por uma questão de serviço público?
Eu segui um modelo um pouco mais tradicional da nossa política, de propósito, e eu vim do movimento estudantil. Então esse já é um modelo que elege líderes, elege políticos há décadas ou até 100 anos, que são pessoas que eu sou da Católica, do Rio de Janeiro, então na minha universidade eu fui um líder estudantil, ganhei a eleição de grêmio acadêmico, de diretório de estudante, um passo natural depois foi participar de juventude partidária e ser candidato. Então eu segui um modelo que já existe há algumas décadas no mundo.
Uma última pergunta, como é que será a política no futuro? Como é que tua vez?
Eu vejo cada vez mais atrelada às redes sociais, porque na verdade o que o eleitor quer é se comunicar diretamente com aquele que ele elegeu. E a rede social, uma realidade, ela facilita muito isso. Tanto que no início você gravar vídeo já era um passo, hoje as pessoas já te demandam que você esteja numa live para que ela possa perguntar e você responder. E se elas perguntam e você não responde, elas reclamam. Fala um absurdo, para que você abre uma live se não vai responder as pessoas? Então elas querem cada vez mais proximidade. Eu acredito que a rede social seja instrumento, mas se não for, o que o eleitor quer é proximidade. Hoje ele vê isso na rede social, mas talvez tenha um novo modelo e que ele vai buscar essa proximidade, essa oportunidade de questionar diretamente, de estar próximo, não só da vida política, mas da vida pessoal. Hoje, muito eleitor, ele fala, mas você não posta o que você faz de noite? O que você faz no final de semana? Que livro você lê? O que você faz? É meio influencer o político. Ele quer ver como uma pessoa que ele admira, que ele acompanha, que faz parte da vida dele.
Já agora, o slogan político já não conta. Esta é uma boa frase, sobretudo faço esta pergunta porque estás no Brasil. O Brasil tem ótimos publicitários e muitos deles ligados à política, claro. O slogan publicitário já não conta?
Eu não tive slogan, nem tive jingle, que também é muito típico do Brasil, não sei como aqui em Portugal, mas
sim.
A ampla maioria dos políticos tem um slogan ou um jingle, e para mim, eu sei que para outros, desse novo modelo, sobretudo esses que são eleitos pelas redes sociais, acaba que o jingle, o slogan, ele é pouco, ele é uma mensagem curta. E como eu disse, a pessoa quer um vídeo longo meu, quer uma live, quer conversar, quer interagir no WhatsApp, ele tem outras demandas. Talvez o eleitor mais velho, mais tradicional, ainda se importe com o slogan indigo.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta, desculpa. Estamos aqui, é muito rápido, estamos aqui mesmo na parte final da entrevista. Eu perguntava aqui ao Pedro se os slogans políticos ainda contam, não é? Num país com tantos publicitários como o Brasil. Mas a minha pergunta vai mais longe. Lembram-se de algum slogan verdadeiramente vencedor no Brasil? Posso-vos dar aqui, em 1986, um político, entretanto já falecido, Mário Soares, ele tornou célebre o seu slogan, que era Soares é fixe. Era assim o seu slogan e talvez tenha sido aquele que ainda hoje habita a memória dos portugueses. Então e no Brasil, lembram-se de algum slogan que se tornou célebre?
Eu não me recordo e eu te confesso, eu não sei a resposta do Pedro, mas na minha visão cada vez tem menos peso, porque quanto mais você prioriza uma comunicação humanizada, informal, verdadeira, tudo que beira o artificial, tudo que relembra o artificial, eu acho que tem perdido força ultimamente. E o slogan, ele é o retrato do artificial, do artificial, do montado, daquela coisa criada, pensada. Eu não vejo como algo que atualmente tenha grande relevância, não. Eu me lembro do slogan do primeiro governo Lula, um Brasil para todos. me recordo bem desse. Brasil é um país para todos.
Havia aquela fórmula de Lulinha, paz e amor.
Não foi bem um slogan, mas foi um...
Era uma estratégia.
Vamos chamar de um slogan não oficial, eu acredito, né? Às vezes pega, assim, essas... mais pro lado do meme, seria uma espécie de um meme fora das redes. Mas eu, por exemplo, no meu mandato, eu não tive nenhum slogan. E na minha campanha eu não tive nenhum slogan. E, sinceramente, não percebi que isso tenha sido algum tipo de deficiência.
Última pergunta. Vocês têm ambições políticas? Querem chegar à presidência do Brasil? O que é que... Sei lá, estou aqui a entrevistar-vos, isto depois vai ficar gravado. Se forem presidentes do Brasil, digo, eu estive com eles na Nova.
Eu costumo dizer, sem nenhuma hipocrisia, que eu quero tudo e ao mesmo tempo eu não quero nada. Eu quero tudo no sentido de que eu acho que, eu digo assim, se eu jogasse futebol, eu podia estar lá no time de Várzea, que eu ia sonhar, não é nem ser igual, em superar o Pelé. A gente é movido a sonhos, então você precisa almejar o máximo. Mas aí quando eu digo não quero nada, é que eu não vejo, e te confesso que isso foi um amadurecimento. No início, quando... mesmo antes de eu ter mandato, mas já militava politicamente, eu era mais, eu via a política mais como o mandato, mais como meio. Hoje eu vejo como meio no sentido de mudar o meu, a realidade do meu país, mas enquanto meta, o mandato para mim é fim. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho a necessidade de ser senador ou governador ou presidente da República para poder realizar. Eu sei que através de um mandato, seja de vereador, seja de deputado estadual, federal, se você enxergar o seu mandato só como ponte, você fica muito ambicioso e você perde de vista o principal, que deve ser mudar a realidade das pessoas.
Será que vamos ter o presidente Pedro Duarte?
Meu grande sonho é fazer diferença pela cidade do Rio de Janeiro. Então, no caso, o objetivo para isso é ser prefeito.
Vai ser prefeito do Rio de Janeiro, ou pelo menos ambicionas isso?
Esse é o grande sonho, trabalhar por isso, com certeza.
Eu acredito que sim. Quero agradecer aos dois, obrigado. Relembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos justamente da Nova, aqui com a diretora de marketing da Brasa.
Olá.
Olá, como é que te chamas?
Meu nome é Bruna Pala.
Bruna Pala. Há pouco já falamos com a CEO, também falamos com a coordenadora das conferências. Já sabe o que é que vai acontecer para o ano? Já tem alguma ideia? Bem, agora acabaram este.
Bom, a gente acabou de terminar aqui a Euroleads, a gente está nos momentos finais, mas a Brasa organiza 3 eventos principais no ano. Nós temos a Brasa Euroleads em março, nós temos a Brasa em Casa, em junho, em São Paulo, e nós temos a Brasa Summit nos Estados Unidos. Então, são 3 momentos no ano onde a equipe que trabalha virtualmente o ano todo se encontra para conhecer todo mundo e interagir e trabalhar.
Muito bem, penso que já não haverá, ainda há aqui mais alguém, achas que posso falar com mais alguém? Deixa cá ver, a minha influencer está aqui a tentar arranjar-me um último convidado para aqui para o nosso programa sobre os nossos irmãos brasileiros que se encontraram aqui na Universidade Nova em Carcavelos. Soubemos isto de manhã, justamente pela voz de António Tabe, digo sempre mal o nome, mas... Era assim que ele começava hoje esta conferência.
A liberdade de expressão, e aí vem aquele limite, né? Liberdade de expressão. Fala-se tudo, lê-se tudo, comenta-se tudo, e aí perguntam sempre para mim, qualquer lugar que eu vou, acho que eles vão abrir para perguntas aqui no fim, e eles falam assim, qual o limite do humor? Essa é a pergunta que qualquer comediante odeia. É como fazer para a astrônoma a pergunta, existe vida lá fora, né? Então, qual o limite do humor? Eu gosto de responder o seguinte, o limite do humor é sempre além. Não existe nada que não seja tão bom quanto além, porque todo comediante ou todo humorista, no fim das contas, ele é um democrata. Né? Então, eu preciso acreditar na democracia, o comediante, o humorista... Tem um viés de esquerda, naturalmente, não posso ser. Imagina, eu sou um comediante de direita. Ah, graça, estou batendo, falando bem do Bolsonaro.
Rafael, dizem-me que eu tenho que falar contigo. Deve haver aqui uma razão.
Não sei.
É o Rafael Monteforte.
Sim.
Tu o que é que fazes, Rafael?
Eu sou formado em Economia e Ciências Políticas. Faço parte da Brasa desde 2017.
Uhum. Vives cá em Lisboa?
Não, vivo em São Paulo, no Brasil.
Ah, ok.
E você o que faz?
Eu sou radialista, faço também televisão, então. Mas faço mais rádio. Agora tu tens de estar para a rádio. Olha, vieste aqui a este encontro participar enquanto oradora ou vieste só assistir?
Eu vim ajudar a organizar, na verdade. Então faz parte da Brasa, que é a associação que está organizando esse encontro.
Tiraste alguma conclusão de todas as pessoas que viste aqui ao longo do dia? Foram muitas. Qual foi aquela que mais te impressionou pelo seu discurso?
Acredito que o painel que tivemos sobre ciência foi um painel extremamente poderoso. Acho que os exemplos foram trazidos, assim como a trajetória das palestrantes, serviram para inspirar muito os estudantes pelos feedbacks que pudemos colher. Então, acredito que o painel ali de ciências com tanto Jaqueline quanto do William quanto Sônia foi extremamente significativo.
Lembras-te de algo que tenha sido dito e que possa aqui ser recordado? Algum exemplo?
Trouxemos três grandes cientistas brasileiras que falaram das dificuldades de ser uma cientista mulher, duas delas negras, no Brasil hoje, e da importância de se fazer ciência. Então, como devemos investir na ciência para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ajudar o Brasil a ganhar mais produtividade, para que a gente possa ajudar o Brasil a diminuir a pobreza através do desenvolvimento científico e da pesquisa e desenvolvimento do nosso país.
Não tenho a menor dúvida. O que eu dava para entrevistar uma destas cientistas? Obrigado, Rafael. Onde é que estão os cientistas?
Bom, os cientistas estão ali, a gente pode...
Há uma cientista?
Sim, sim.
Onde? Mas que participou hoje à tarde?
Sim, ela participou do nosso painel.
Ah, como é que ela se chama?
Sim, é Jaqueline.
Ah, Jaqueline, vamos lá. Vamos embora, vamos entrevistar uma cientista brasileira, aproveitando o facto de estarmos aqui neste encontro e também não temos, na verdade, muito mais tempo. Olá, desculpem, precisava só de um minuto, é possível, Jaqueline?
Sim, claro.
Olá, Jaqueline, obrigado. És apontada como um dos grandes nomes da ciência no Brasil, já viste?
Sim.
É uma grande responsabilidade.
Muita, muita responsabilidade.
Olha, eu não assisti ao debate, essa parte ainda não tinha chegado, fiquei com muita curiosidade. Estávamos agora a falar com o Rafael, que me disse que vocês foram muito importantes naquilo que disseram. Quais foram as ideias principais que ali vocês passaram?
Olha, principalmente sobre duas gerações em ciência, né? O nosso painel contou comigo e com a Camila, que são estudantes, na verdade não estudantes, mas a Camila é estudante e eu já sou pesquisadora, jovens, e com as professoras Sônia e Duília, que já são de gerações mais antigas, né? Já estão aí duas gerações à frente. E aí a gente falou muito sobre essa questão da inclusão na ciência, do quanto que a ciência mudou, o quanto que a gente precisa aprender novas formas de comunicar com a sociedade, que no Brasil ainda é uma esfera muito difícil de se transitar, porque infelizmente a gente vive muito o fenômeno das fake news, a gente precisa aprender a trabalhar com as redes sociais, a alcançar esse público mais jovem. E mais do que isso, como que a gente faz para que outras pessoas tão diversas, né, possam adentrar e permanecer nesse ambiente acadêmico. Então a gente pautou muito como que é a ciência hoje, como que a gente faz para ter mais pessoas e mais diversidade dentro da ciência no mundo digitalizado, que é o que a gente tem hoje, né?
O mundo digitalizado e o mundo também com muitas fake news. Como é que a ciência gera as fake news, que também existem muitas na ciência, não é?
Sim, eu acho que dentro da ciência, e foi uma das coisas que eu discuti na sessão privada, a gente tem muitos pesquisadores, enfim, apoiadores do negacionismo, né, que acabam gerando fake news. É uma parcela pequena, mas isso acontece. E aí, o nosso papel dentro disso é trazer luz ao que precisa ser analisado dentro daquele conceito, né? Dentro daquele conteúdo. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma população que tem um senso crítico e que tem uma educação científica que permite avaliar uma publicação, um estudo que se diz científico, entender se o método foi de fato utilizado ali, se aqueles resultados condizem com o que está sendo descrito. Então, acho que a gente tem como papel hoje fazer mesmo uma tradução esmiuçada daquilo que a gente precisa mostrar que não é verdadeiro, que é uma fake news, para que a população comece a perceber que existem e que precisam ser analisadas mais a fundo. Então, acho que é uma educação mesmo científica que a gente tem que fazer com a população.
Lembras-te de alguma fake news em particular que circulou no mundo da ciência?
Sim, durante a Covid-19, né, a pandemia de Covid-19, que ainda existe, mas no auge, no pico, tinha muita gente que falava que o alho resolvia, a cebola resolvia. Então, eu recebi, inclusive...
Resolvia o quê? A pandemia, a Covid. Alho e cebola.
Podiam usar alho e cebola, que as pessoas podiam usar alho e cebola em determinadas formas e que aquilo ia prevenir a possibilidade da infecção. Então, assim, até você conseguir mostrar que não é assim que funciona, a gente não vai curar as pessoas, nem vai prevenir a Covid com alho e cebola, demora, porque isso é o que está no imaginário do popular. eles usam alho e cebola para gripe, por que não usariam para Covid? Então, acontece muito isso, né? É bem difícil. Essa foi uma das mais leves, tá? Muitas outras estavam... Ah, sei lá, que a vacina tinha chip, que ia rastrear e que ia se implantar no nosso organismo.
Ah, isso foi universal.
É, então...
Essa do alho e cebola não chegou a Portugal.
Não já chegou, que bom, mas no Brasil circulou bastante.
Olha, tu és investigadora, qual é a tua missão? O que é que queres investigar e descobrir?
Olha, eu trabalho hoje com patógenos emergentes, então o meu papel especificamente é fazer sequenciamento genético para vigilância genômica. Então nossa perspectiva é acompanhar o que está acontecendo na saúde pública e na oportunidade de a gente encontrar o início de uma pandemia, ou, perdão, pandemia não, o início de uma epidemia, de um surto, a gente conseguir avisar as autoridades de saúde pública e tentar prevenir ou mesmo mitigar aquele iniciozinho ali do surto, da infecção.
Isso parece ótimo.
É ótimo. É, precisa de muito recurso, eu acho que isso que a gente está lutando ainda para conseguir com esse novo governo no Brasil. Para além disso, no momento que nós fazemos isso, nós somos capazes também de identificar novos vírus, como foi o que aconteceu na China com o SARS-CoV-2, e que pode acontecer em qualquer parte do mundo. Então, no momento que você tem uma vigilância forte acontecendo e buscando entender quais são os patógenos que estão circulando naquela população, você consegue, em alguma instância, prever ou identificar de forma precoce aquilo que pode gerar um surto ou uma pandemia no futuro.
Olha, eu fico com muita esperança nas tuas investigações. Obrigado, Jacqueline Góes de Jesus. É assim que se chama, sei o teu nome completo e tudo. Usei uma cábula, mas... Obrigado. E pronto, é tudo aquilo que nós podemos dizer, justamente deste encontro da Brasa, que trouxe aqui alguns, alguns brasileiros que estão espalhados um pouco por todo o mundo e que aqui se reuniram em Lisboa, em particular em Carcavelos, aqui na Universidade Nova.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.